Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente tá aqui no Kitnet HQ, que a gente vai discutir hoje sobre 10 histórias de quadrinhos que marcaram nossa infância.
É, aqui na Rádio Cultura, e você também pode nos encontrar na podosfera, no rádio, no site da Rádio Cultura, www.cultura930.com.br, e o podcast Kitnet HQ, no Spotify, no Anchor.
É, nessas coisas da vida.
E como se não bastasse, continuamos ainda no YouTube.
Fazendo outra coisa diferente dessa.
Muito diferente, nós fazemos vídeos em vez de fazer áudio.
Exatamente, ou seja,
uma revolução.
É diferente. Bom, você quer começar ou começo eu, Liber, com os 10?
10 quadrinhos que marcaram as nossas infâncias faz tanto tempo.
Pois
você
é, né?
De tudo, assim,
hein? Cara, eu lembro o Malemale, né?
Porque então, fala um teu aí, daí
velhinho.
Eu falo um meu. Fala um teu, a gente faz os comentários, a gente vê se pelos olhos adultos sobrevive a crítica do tempo e da razão.
Bom, então eu acho que eu vou começar com um cara que eu me lembro. Que era um gibi de 1978.
Ué.
E isso pra mim era um troço tão antigo, cara. Ah. Porque assim, eu nasci em 75, né? E daí esse gibi eu não sei como caiu na minha mão, que era o Disney Especial Os Robôs.
78.
É, mas a gente não, eu não tava mais em 78, já devia estar em
80,
né? E pra mim, cara, eu lembro de eu chegando pra uma amiga da minha mãe e falando assim, olha como é antigo, é de 78. E assim, isso era 81 no máximo, 82, estourando 82. Mas pra mim, assim, 3 ou 4 anos era muito, era mais do que metade da minha vida, né?
Sim.
E isso me marcou porque eu lembro, hoje, aos 45 anos, eu lembro de todas as historinhas. Na hora que eu bato o olho nele, eu consegui comprar ele novamente. E quando eu olho as historinhas...
Oh, que emoção.
Cara, é muito massa, cara.
Mas como é que era isso aí? Fala, descreve a revista, que formato que era, quantas páginas...
Quantas páginas, não sei, só lembro que era muitas.
Era grossão daqueles...
Era grossão, isso. Era uma coisa como se fosse 300 páginas, eu acho.
Sim.
Né? Não, não posso precisar agora. Até daria pra gente olhar no Guia dos Quadrinhos aqui, mas nem...
Eu posso
quer olhar? Então olha aí.
Vai falando.
Abre
teu coração.
Mas era muito, né? Só que as histórias eram curtas. Eu lembro bem de uma história do Zé Carioca, que ele e o Nestor... Entram em robôs pra jogar futebol, cara.
Eu lembro disso, acho que eu tive esse gibi também.
Cara, acho que sim, cara. Daí tinha um que era... que era o professor Pardal versus aquele urubu que é o inimigo dele e tal. Também lutando com robôs, tudo do robô, né? Aí tinha uma história do Tipatinhas, que depois eu vinha saber que era do Karl Barks, a história e tal. E a gente vai... lembrando dessas coisas, e essa é a parte divertida, né? É a lembrança... Do como que a coisa foi, né? Então imagina você chegar pra alguém como se fosse uma grande coisa e falar, nossa, esse negócio tem 4 anos. Sendo que 4 anos hoje em dia, cara, foi ontem, né? Então isso é bem divertido, cara.
Sim.
E assim, foi bem legal ter podido comprar, né?
Se reencontrar, né?
É, reencontrar com o gibi e tal.
Tava em bom estado? Como é que foi essa história de reencontrar?
Tá em bom estado, cara, tá em bom estado.
Tava. Cara, eu tô aqui no...
Tá no Guia dos Quadrinhos aí?
Disney Especial. Era Disney Especial mesmo, cara?
Isso, tenho certeza. Disney Especial, Os Robôs. Só que assim, esse Disney Especial era uma coletânea de histórias. Então ele tinha Disney Especial Reedição. E daí, assim, a reedição, acho que a cada, sei lá, 2 ou 3 anos, eles refaziam, né? Então, 2 ou 3 anos talvez seja muito pouco, mas... Uns 8 anos, eles reeditavam aquelas que tinham mais sucesso. Sim. E essa aí, por um acaso, cara, foi reeditado um monte de vezes. Tem que ver qual que é a que você encontrou aí.
Deixa eu ver aqui. Disney, eu achei uma de 2016, cara.
É, não, não, definitivamente não é esse.
Especial, Os Robôs. Os Robôs. Ah, mas tá lindo isso daqui, né?
É, bom, enfim, isso vai não lá. Importa. Qual que é o seu livro? Daí depois a gente fala.
Cara, eu se eu for lembrar de infância mesmo, já que a gente tá falando de Disney, o Super Pato, cara. Que acho que você deve ter mais informação do que eu, né? Porque até onde eu sei o que é, Super Pato era produção americana ou italiana?
Italiana.
E porque eu me lembro muito claramente, cara, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos, e daí tinha o gibi da origem do Super Pato, que era um
manacão. Eu tinha esse gibi, cara.
Esse daí, que daí era tipo o começo dele, com o quadro, com o tipo Patinhas. Aí ele sacaneando o tio Patinhas.
Isso, que ele é um vilão, né? Eu comprei de novo isso aí, né? E ele é meio anti-herói, mas né? Vilão é um termo forte, mas ele é um anti-herói.
Essa que saiu de novo são as histórias daquela época?
São aquelas histórias, cara. O manual do Super Pato, almanac do Super Pato.
Né, porque, porra, cara, eu me lembro
assim... E esse tá no meu afetivo também,
e
cara.
E eram histórias...
Aliás, vou arriscar um que eu tenho aqui pra colocar outro, porque esse aí já tava.
Esse daí já tá. Então você já tinha falado do Super Pato.
Não, né? não tinha. Você que tá falando, mas a mesma lembrança.
Estaria no... Porque, cara, ó, esse lance do Super Pato, eu me lembro só que era uma revista, e eram uns álbuns mais grossos, assim. Sei lá quanto. Eu sei que, uma coisa, tinha duas histórias dele.
Ah.
E eram histórias mais longas, assim.
Não isso,
era um,
isso.
Era tipo um álbum mesmo, porque o cara tinha toda a história de... Ai,
o como Pato que Donald, o Pato descobre... Cara...
E daí, tipo, acho que é o... Não sei se é o Pardal que faz o equipamento pra
isso, ele. Isso.
E daí vai indo, ele
demora... Você sabia que lançaram agora o Fantomius?
Que é esse Fantomius?
É porque o Pato Donald, ele vai pra uma... Para um lugar lá e encontra a roupa do Fantomius. Então, aí você vai descobrir depois que o Fantomius era o cara que era o Super Pato em 1920.
Eita!
E agora lançaram, agora mesmo, acho que foi produzido em 2016, foi lançado esse ano, 2020, ou talvez finalzinho de 2019, os gibis só do Fantomius, cara, pela editora Abril, pela editora Panini.
Sim.
Cara, muito legal. E, putz, esse Super Pato toca no esquerdo, cara. Toca
não, eu gostava bastante porque, aliás, tem outras histórias, tem porque esse é o item do Super Pato.
Uh-huh.
Tem um outro item meu aqui, que é o do Donald mesmo.
Então vai, manda ver.
Não, porque depois eu tava falando do Super Pato porque eu acho muito maneiro, porque tipo, cara, primeiro que as histórias naquela época da Disney eram curtinhas. Assim,
isso, você vai ter e essa era grande,
8
né?
8 páginas. E nem sei, cara, na minha cabeça, sei lá, mas se ele tinha 25 páginas, ele já era um longa-metragem.
Claro, né, se não conseguia...
Né?
E a sua capacidade de leitura era menor, né, cara?
Não, mas eu me lembro que acontecia muita coisa, e tinha detalhes e painéis grandes, e daí tinha reviravolta. Volta.
Isso,
e tinha todo o lance de que o Tio Patinhas não sabia quem ele era, e daí no começo ele atacava o Tio Patinhas, não sei porquê. Cara, nem vou lembrar de detalhe da história. E a segunda era uma, tipo, missão. Eu não sei se isso foi publicado como álbum na Itália, como é que era.
Porque, então, tipo, pelo
tem jeito de ser álbum.
Pelo assim. Que eu li bem depois, foram produzidas 3 histórias.
Sim.
Que foi saindo seu almanac. Aí depois ficou anos sem ser produzido e voltaram a produzir alguns anos depois, não sei quantos, uns 8, 9 anos depois.
Sim.
E essas 3 primeiras, ele é o anti-herói, ele não é super-herói.
Sim.
Né? Essa que é a graça, assim. E, porque o Fantomius era tipo um Robin Hood, né?
Sim. Ele
roubava
Sim.
dos ricos. Então, essa era a graça. Ah, mas é muito massa. Então. Mas manda o Pato Donald aí.
Não, do Pato Donald, cara, que é engraçado, porque naquela época era criança, você nem escolhe os gibi, né? Na verdade, os pais
Isso,
compram
e... E você aceita.
Pato Donald é legal. Então, pô, tinha umas histórias do Pato Donald, cara, eu me lembro de uma muito maluca. Em que basicamente o Donald tirava um cochilo, né, durante o almoço, e durante aquele almoço, um cientista maluco dominava a cidade inteira com arma e tal. E daí o Pato Donald acordava, assim, e ele era o único que tava com a cabeça no lugar, assim. E daí ele percebe que tem uma coisa muito errada, e daí ele sozinho. E daí tem um monte de peripécias, cara. Me lembro que tinha uma cena lá que os caras iam, os escoteiros de vinho iam tocar fogo no navio e jogavam uma tocha, e daí o dono de vinho de moto, assim, pelo cara,
subia
numa rampa e agarrava a tocha no ar, cara. Assim, era um painel de uma página inteira, assim, deu.
Porra, que massa, não, lógico.
Anos, porra!
Não, mas assim, com 45 já é legal.
Não, cara. E ele fazendo um monte de coisa, as coisas todas contra. Tipo, era ele contra a Patópolis inteira, né? Ele resolvendo tudo e não sei o quê. E daí no final ele acorda.
Massa,
quando ele consegue resolver tudo, ele acorda, assim, daí você descobre que era um sonho. E daí é legal que eu me lembro que o último painel era ele virando pra gente, falando, não, mas não é pra rir, porque podia ter sido sério, assim. Que...
Cara, tipo, ele mesmo já... eu lembro de uma outra história que marcou minha infância, que é o casamento do Pato Donald, cara. E daí, e assim...
Como é que era isso?
O Pato Donald vai e a Margarida insiste pra ele casar, ele casa com a Margarida.
Sim.
E o que eu reparei quando eu tava lendo, quando eu era criança... É que o Pato Donald ficava meio muito forte numa hora e fraco em outra. Umas coisas esquisitas. Assim, o cara já tava dando todas as indicações. Aí chega no final e é tudo um sonho. Mas se você ler direitinho, tá dando indicação.
Se você não for uma criança...
Se você não for uma criança,
não entende nem direito como funciona o mundo.
Exatamente.
Coisa estranha.
Assim. Cara, esse gibi é tão importante, esse do casamento do Pato Donald, tão legal, que eu usei ele até na minha monografia, na minha dissertação de mestrado.
É.
Eu usei ele pra ilustrar um negócio de balões e tal.
Você marcou bastante, então.
Sim, porque eu tava escrevendo lá, de certa forma. Eu falei, putz, eu precisava de alguma coisa de balões, que seja um balão diferente. cara, acho que aquele casamento do Pato Donald tinha umas coisas diferentes. E fui atrás e tinha mesmo. Pô, você vê como marcou, né, cara?
Sim, não, essas do Pato, acho engraçado que teve uma época que o Pato Donald fez 50 anos aqui no Brasil, né?
Isso, eu tenho essas edições aí.
Não sei se era 50 anos, eu sei
50?
Que
porque era 80 e poucos, né?
É 80 e pouco, né? Ele começou aqui ano que? Não era 40 que ele começou aqui? Não eram 40 anos de Pato Donald?
Não, 1950. Aí, com 40 da 1990...
30. Porque eu me lembro que eles publicaram um álbum especial.
30. Era 30 anos do Pato Donald no Brasil. 30
anos.
É isso aí.
Porque daí tinha o álbum e tinha uma reprodução facsímile, né? Do Pato Donald número 1 da Abril. E daí é ali que começou, né?
Primeiro que eu tenho, cara.
É, que eu li e eu não vi a continuação. Então, por anos, eu fiquei sem saber como é que terminava a história do Karl Barks lá, do...
Do Segredo Castelo, do Castelo.
É...
Cara, essa pra mim é a história mais legal de todas do Karl Barks. Só que eu já falei isso naquele...
Ah, é? Você curte bastante essa do Castelo? É,
então, pelo mesmo motivo que você. Porque eu tinha... Eu peguei essa história na mão e li, não sabia como era o final. Aí, sei lá, algum tempo depois saiu numa outra reedição e eu li a história, cara. Os patinhos saindo pelo castelo, pelo lado de fora. Putz, cara. Não, sério, de todas as histórias do Karl Barks, de todas, o Segredo do Castelo é melhor. Nem que ela seja melhor, mas é melhor pra mim.
Então, o que eu curto também, a gente tava falando isso daí, acho que tinha um especial que veio junto com essa facsímile, que daí tinha a história dos ovos quadrados, que também é do Barks.
Ah, isso eu não lembro.
Não sei se era junto, eu sei que me lembro que eu li naquela época junto essa história dos ovos quadrados, e essa pra mim é a melhor.
É melhor. Sim, pois é, então.
Porque cara...
E toca no esquerdo, né, cara?
Não, e tem o lance da viagem, de você fazer uma... Cara, você tem, sei lá, 7 anos de idade, o cara faz uma aventura que você viaja...
Claro,
né?
Claro.
Cara, foi... E era o absurdo do mistério, né? Ai, ovos quadrados, como assim?
Como
ovos
será?
Ovos quadrados, ah, qual que
é?
Ah.
Cara, é sensacional essa história.
E daí o pior que é bem, entra bem nisso que você tá falando, né? Essas histórias do Super Pato, eu me lembro que eram duas e eu achava que elas eram gigantes. Essa dos ovos quadrados eu também achava que era gigante.
É, mas ela tem 30 e poucas páginas.
Nem isso.
É, não me
Nem
lembro.
Nem isso, cara. Eu acho que ela tem 15.
Pois é, então.
16, não sei se ela chega a ter 20 páginas. E na minha cabeça ela era gigantesca.
É, mas que acontece muita coisa também, né?
Não, e era o...
E é o Karl Barks, né? O cara não é o... Eu me lembro que esse gibi do...
Vou te colocar na...
Ah.
Segura essa, Du. Você se lembra que o gibi quer falar? Quer falar
não, não, vai, manda.
Não, vou te colocar na cruz da espada, cara. Vou fazer uma pergunta capciosa pra você, cara.
Vai.
Karl Barks ou Will Eisner, cara?
Ué, essa é punk? Eu não tenho uma resposta pra
Teu
isso.
Teu coração tem alguma resposta
pra isso? É como amar dois filhos. Você não ama nenhum deles mais. Cara, não sei dizer, cara. Porque o Karl Barks está para minha infância como o Will Eisner está para minha adolescência. Cara.
Não, mas o que o Karl Barks foi...
Não, o Karl Barks é sensacional, cara. Agora, entre o Karl Barks e qualquer cara super-herói, Karl Barks.
Mas o Karl Barks também tem essa coisa, né? Ele, o trabalho dele... Você hoje, adulto, foi lá atrás da
Sim, da coleção,
e teu olhar assim em cima dessas histórias. Assim,
cara, então, cara, sabe o que eu acho mais legal? É que eu posso sentar e ler
Sim.
e eu vou para aquele lugar, cara. O cara consegue fazer o que eu vá... Pra aquela Patópolis maluca lá.
Sim.
Né? Tudo bem, tem umas histórias melhores, outras piores, mas, cara, eu vou pra Patópolis.
Quando é bom, é muito bom, né?
Não, é. É um troço. Não, assim. O cara é sensacional, cara. Bom, mas assim, tem um outro também que eu até marquei aqui.
Oi.
Que agora, já que você falou daquele do número 1, eu lembro do Zé Carioca do Canini.
Nossa.
Cara, isso era muito legal. Tinha os irmãos, os primos. O primo paulista, o primo mineiro, o primo baiano. Cara, isso era tão legal. E tinha a ANACOZECA, Associação Nacional dos Cobradores de Zé Carioca. Meu, isso era sensacional. Cada vez que eu abri o gibi e tinha esse, eu lia esse antes, cara.
E esse lance do Canini, né? Por exemplo, pro ouvinte que não tá sabendo, quem que foi o Canini, qual que é o lance dele aí? Dá uma descrição aí.
O Renato Canini era um cara que desenhava, basicamente, né? Ele chegou a fazer os roteiros também.
Sim.
E ele fez o Zé Carioca ser brasileiro, né? Porque o José Carioca é uma produção norte-americana.
Sim.
Né? Feita durante a Guerra Fria.
É daquele filme, né? Com o Donald Panchito lá.
Isso,
Foi a Bahia?
Isso. Los Três Amigos. Isso. Ele aparece lá. Que o próprio Walt Disney, sabe? Sim, o Walt Disney veio pra cá. Ele veio pra cá pra fazer a política da boa vizinhança, né? Do governo e tal. Tanto que a cobra vai fumar, sabe? O lema dos pracinhas da Segunda Guerra. Quem desenhou aquela cobra fumando foi ele. Foi o Walt Disney mesmo, o próprio Walt Disney. Depois melhoraram e tal, mas a cobra vai fumar. Quem desenhou foi o Walt Disney, né? Nessa época aí. Só que o Zé Carioca era um arremedo de carioca, né? Um arremedo de brasileiro.
Sim.
Qual brasileiro que usa gravata no Rio de Janeiro, cara? Terno e gravata no Rio de Janeiro. Né? O cara mora no morro e usa terno e gravata. Aí o Renato Canini foi o cara que abrasileirou o Zé Carioca. Por isso que ele é tão importante, cara. Sabe que eu queria fazer meu doutorado sobre ele, né? O meu orientador não deixou.
Oh.
Quer dizer, não é que ele não deixou. Ele colocou uma questão tão importante que eu falei, ok.
Qual que era a questão?
Lembrando que eu fiz doutorado em história. Sim. A coisa mais importante para o historiador é a fonte. Ele falou, você tem como arranjar todas as histórias que esse Canini escreveu?
Puta, pior que foi antes da sair aquele volume, né?
Não, mas nem naquele volume também não saiu tudo.
Não saiu.
Saiu alguma coisa.
Mas precisa ser tudo?
Pra eu fazer o direitinho, um doutorado, sim.
Tudo?
Tudo.
E se descobrirem uma coisa nova depois que você...
Não, daí paciência, mas é o todo que dá pra saber, né?
Não, mas que dó, né? Porque dava pra fazer umas boas relações aqui.
Porra, dava.
Cultura brasileira e representação.
Não que eu tenha ficado triste com o meu doutorado. Ficou bem legal sobre a chiclete com banana, bem bacana.
Sim, sim.
Mas...
Não, mas é que essa ideia do carioca também é, pô.
Cara, muito legal.
Não é. Pô, não é ruim, não.
Bom, mas vai lá, sua vez.
Deixa eu ver aqui, cara.
Você tem direito a mais um antes de acabar o bloco.
Cara, eu acho que eu vou falar. Falei do carinha lá, falei do... Cara, eu acho que eu vou falar modo geral Turma da Mônica, assim.
Isso tá no meu também, então fala, vale pelos dois, vai.
Manda. Vai, mas é muito engraçado, porque tipo, eu não me lembro de uma história marcante, assim, da Turma da Mônica. Eu me lembro, o quê? Umas de Natal, assim, me lembro de vídeos deles que eu via quando eu era criança, animaçãozinha. Ah. Mas a Turma da Mônica é engraçada, né? Porque, tipo, na verdade ela faz parte. Mas... Não, pra mim, na minha cronologia pessoal, não foi assim aquele gibi assim que, nossa, eu me lembro muito bem.
Cara, o gibi único da Turma da Mônica, eu me lembro, nem era um gibi, era um álbum de figurinhas.
Sim.
Que são dois, um da história da Turma da Mônica, que eu tenho até hoje.
Sim.
E o meu eu tenho até hoje.
Sim.
E o outro que era um de Como Diz o Ditado, que era a Turma da Mônica falando dos ditados, cara. Cara, é bem bacana, mais do que até um gibi especial, assim. Eu me lembro mais desses álbuns do que...
É que o bacana da Turma da Mônica... Eu não sei, cara. É que a gente sempre... Né, compravam, a gente lia. E não é que não tinha história boa. Tinha umas histórias bacanas. Capitão Feio. Aí tinha aquela Mônica que era antes da Mônica Redondinha. Que não sei se você lembra aquela Mônica meio pontuda. Assim,
claro. Né? Claro.
E, pô, aquilo eu achava massa. Tinha... E sempre teve essas sacadas que os roteiristas do Maurício, eles são bacanas. Porque, tipo, eles brincam com a cultura, com o momento, são...
O que eu mais gostava quando eu era criança era o Pelezinho.
Sim.
Eu achava o Pelezinho o melhor personagem. Acho que pelo entorno, não o Pelezinho, mas o Cana Braba, o Frangão, sim, Lucila. Cara, eram os personagens que eram muito legais, muito politicamente incorreto hoje em dia, mas não passava nem perto.
Sim.
Porque tinha as coisas horrorosas, assim, que os caras falavam lá. A Samira que fazia kibe, cara. Era só estereótipo, assim, mas era tão divertido quando eu era criança. Porque... Não pelo estereótipo, lógico, mas a ideia do jogar futebol, cara, era muito legal. Pelezinho, eu adorava.
E era também. Outra, falar nisso, não sei se... Lembra que eu te mandei no WhatsApp lá?
O Ronaldinho Gaúcho, que tá meio preso.
Missão secreta.
É, não, cara, escapado
hoje
do Paraguai.
Tem o Ronaldinho Gaúcho, né?
Não, hoje época, tem o Neymar, né?
O Neymar.
Tem o gibi do Neymar.
Do Maurício?
É, nem sempre ele acerta, né? O Neymar.
Uau.
Ou o Maurício.
Uau.
É, uau. Péssimo. Com essa vamos acabar o bloco pra...
Vamos.
Em depressão vamos. A gente acaba
já
o bloco.
Voltamos com mais.